E conforme anunciado na programação da CBN Vale do Iguaçu, agora é hora de entrevista. Nós temos a satisfação de conversar com o Dr. Eduardo Vátimo. Ele é coordenador de comunicação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP. Nós vamos falar sobre os médicos influencers. Alerta para tratamentos divulgados pelos chamados doutores celebridades. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigada pela gentileza em nos conceder a entrevista nesta tarde aqui para o Vale do Iguaçu. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde aos ouvintes. Eu que agradeço o convite.
Ok, nós é que agradecemos. Doutor, é isso mesmo? Há uma preocupação com estes médicos influenciadores, de certa forma influenciadores digitais, e também os chamados doutores e celebridades, há essa necessidade de alerta à comunidade?
É, assim, na verdade as redes sociais elas estão mudando bastante a forma como a comunicação é feita hoje, né?
Isso.
Então isso tem afetado não só a medicina, mas diversas profissões na área da saúde, tá? A questão da medicina é que ela é diferente de algumas outras profissões por conta do código de ética,
uhum.
Tá? Então, no código de ética tem diversos artigos que determinam o que é permitido e o que não é nessa publicidade. E outras resoluções que também existem, tá?
Uhum.
Então, os médicos precisam se adequar quando eles estão nas redes sociais para evitar de infringir esses códigos de ética e desvirtuar a natureza da medicina, tá?
Sim.
Então, mas é uma questão, assim, das redes sociais que não envolve só os médicos. É que no Conselho de Medicina a gente tem uma atuação sobre os médicos, mas temos alertado também sobre as redes sociais envolvendo a medicina, a saúde como um todo.
Tá certo. Até aproveito aqui, emendo ao senhor, então na prática, o que acontece é que a comunidade recebe o resultado de um exame ou um diagnóstico e ela procura ferramentas ou recorre a ferramentas da internet para saber do que se trata, doutor? É isso que tem acontecido?
Não, isso já vem acontecendo há muito tempo, né?
Uhum.
Por conta da própria internet, né? Mas o que a gente tem visto, isso não estou falando assim só em relação aos médicos.
Entendido.
Mas como um todo.
Uhum.
Muitas vezes as pessoas, especialmente nas situações de desespero, e são várias as situações, a gente pode citar algumas, tipo câncer, doenças psiquiátricas tipo autismo, um filho com autismo, né? Então essas situações geram bastante angústia nas pessoas. E como isso existe assim, desde muito tempo, de pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade dos outros para divulgar produto, algum tratamento que não tem nenhuma evidência científica e acaba tendo algum retorno, seja financeiro ou outra forma de retorno, a partir desse tipo de conduta. Isso existe no mundo inteiro, uhum, há muito tempo. Só que as redes sociais podem ser usadas de forma errada para favorecer isso também, né? E por isso que uma das funções do Conselho junto à sociedade é protegê-la desse tipo de situação.
Certo. Tá? São as chamadas ofertas de soluções milagrosas das mais variadas, doutor?
Então, esse termo que você acabou de usar, que é milagroso, é para você ver como é tão crachada a coisa,
isso,
né? A gente ficou, nem eu nunca tinha ouvido falar, a gente acabou vendo pela internet mesmo.
Certo.
Por isso que é importante a mídia também nos alertar, para a gente poder tomar conhecimento, mas recentemente nós tomamos conhecimento de uma substância que estava sendo divulgada na internet, nas redes sociais, chamada MMS. Que é em inglês, uma sigla em inglês para solução mineral milagrosa. Até por isso que eu falei o termo que você usou de ofertas milagrosas. É tão escrachado que o próprio nome da substância está escrito milagroso.
Isso.
É claro que é algo que deve levantar suspeitas, né? Mas como eu falei, quando a pessoa está tão desesperada por conta de um diagnóstico grave, ela acaba não percebendo, né? E sendo, digamos assim, vulnerável à atuação desse tipo de, digamos assim, charlatão que prescreve esse tipo de tratamento, entendeu?
Uhum.
E como eu falei, não é só médico, e isso estava divulgando nas redes o que nós fizemos. Colaboramos com a imprensa para alertar a população, fizemos divulgação no site que essa substância não era reconhecida. E no, nós do Conselho, no caso de médicos que prescrevem esse tipo de tratamento, nós podemos agir, né, abrindo denúncias, sindicância e tal. Em relação aos não médicos, que também são frequentes, nós podemos alertar ou tomar alguma medida judicial, que é o que nós fizemos também em outros casos.
Uhum. Tá? Doutor, neste contexto, é importante nós falarmos, aqui citando a área da saúde como um todo, há muitos profissionais, influencers. O senhor poderia até, de certa forma, fazer um paralelo para a gente? Pessoas que têm milhões de seguidores e que, é claro, como o senhor bem pontuou para a gente anteriormente, os pacientes que estão sedentos por uma solução acabam atrelando uma grande audiência a estes profissionais, seja na internet, na televisão, no rádio ou outras formas de mídia. Nós temos vários profissionais da saúde, influencers, hoje no país?
Olha, eu acredito que sim. Nós não temos dados, métricas, assim, para monitorar quem é quem uhum. tem audiência.
Quem é popular, na verdade, não é mesmo, doutor?
Oi?
Essa popularidade?
Então, veja, que a gente precisa agora, acho que está no momento da entrevista que você apontou, que a gente tem que separar um pouco as situações, tá?
Vamos lá.
Porque como a gente tem mencionado nos nossos textos, as redes sociais, elas não podem ser demonizadas também, tá?
Okay.
Então, não dá para dizer que é influencers, que é tudo negativo, não. Existem médicos que usam bem as redes sociais, tá? Que eu acredito que isso é a maioria dos casos. E que usam bem e para divulgar informações que são esclarecedoras, que conscientizam a população, que alertam, tá? E nós temos vários exemplos, inclusive pessoas que estão na televisão, que seguem tudo direitinho da parte ética, uhum. divulgam boas informações. Então, o que nós estamos incentivando é o correto uso das redes sociais. E se essas pessoas tiverem muita audiência e disseminarem informações de qualidade, a gente só pode ver isso como positivo, tá?
Uhum.
Então, por isso que a gente precisa ter cautela em só olhar o número de seguidores.
Sim.
O mais fundamental é a gente olhar a qualidade da informação, tá? E a população, conscientizar a população de como pode diferenciar o que é uma boa informação do que não é, né?
Uhum.
Então, precisa respeitar se esses tratamentos são milagrosos, se tem muito sensacionalismo, né? Acho que é o principal sinal de alerta é ter sensacionalismo. Seja isso vindo de um médico ou de um não médico, qualquer tema em saúde, medicina, precisa ser tratado de forma bem, bem cautelosa. Tá?
Certo. 13h43, estamos conversando com o doutor Eduardo Vátimo, coordenador de comunicação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. O senhor muito bem pontuou para a gente com relação a este paralelo da mídia e também do profissional da área da saúde. Ficou bem claro para a gente. Se tiver um ou dois e com grande popularidade, o importante são os benefícios. Ficaram bem claros aqui para a gente. E aí eu já emendo aqui com o senhor. Existem regras de conduta para atuação dos funcionários em ambientes virtuais, por exemplo?
Sim, dos médicos, no caso que eu posso falar do conselho, né, do uhum. código de ética, existem várias regras. Mas eu acho que a principal regra, que é isso que eu acabei de falar, que isso está no código de ética, nas resoluções, é a questão do sensacionalismo, né? A medicina, ela não pode ser uma área que é objeto de sensacionalismo, né? Não pode fazer assim, a cura do câncer, a solução milagrosa, né?
Uhum.
Nada disso, e promessa de resultado. Venha para meu consultório que você vai ser curado, né? Nada disso está correto. As informações na medicina precisam ser bem, bem cautelosas, bem científicas, tá? Então, esse que é fundamental princípio, né?
A divulgação de nome de medicamentos também, doutor?
Oi?
A divulgação de nome de medicamentos, isso também deve ser evitado?
não o nome, né, a marca.
A marca, pode, né? Certo.
As moléculas, as drogas, a princípio ativo pode. Né?
Ok.
Mas tem todas umas regras para não haver comercialização, né, comércio, porque outro ponto é que as relações éticas na medicina, eu falei do sensacionalismo, que precisa ser evitado, e também a relação com a indústria, né? Não quer dizer que a indústria é banida, assim. Pode ter uma colaboração, muitos tratamentos surgem da inovação da iniciativa privada, da indústria, mas tudo precisa seguir as regras, tá?
Uhum.
Para que tudo seja ético. Então, é por isso que existem essas normas. Tudo ser muito bem delimitado, os limites de cada um, tudo ser muito aberto, transparente, tá? Quando a pessoa vai fazer uma aula, alguma coisa, precisa falar se tem algum conflito de interesse, tá?
Uhum.
Então, tudo precisa ser bem transparente nessa relação.
Certo. A preocupação maior dos senhores é que pode agravar ou causar doenças se a comunidade não estiver atenta a estas orientações e diferir o que é certo ou é errado e também se preocupar com as fake news, não é mesmo, doutor?
Exato. Como eu falei, o tema é muito amplo.
Isso.
Tem desde os fake news, desde os boatos, até falsos tratamentos, tá? E isso eu tenho dito bastante, que é uma coisa que envolve a saúde como um todo. E coisa de médico, conselho contra não médico, não é nada disso. A principal bandeira é a defesa da boa medicina e da segurança da população. Por que que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo. Recentemente, teve um caso de um dentista, que inclusive teve ampla repercussão nacional, saiu na televisão, que ele dizia assim, anunciava nas redes sociais, não tirem os seus familiares com câncer de mama dos médicos, do tratamento convencional, e venha fazer o meu tratamento com hormônios.
Uhum.
E como você falou, de causar doença. Isso era muito grave, porque um hormônio que você dá, justamente ele, e para câncer de mama, de próstata, ele vai aumentar a doença, ele vai piorar, entendeu?
Sim.
Então isso era muito grave, ele estava como se colocando numa fogueira do câncer lá dos pacientes e ia piorar a doença deles, né?
Uhum.
Diretamente pondo em risco esses pacientes. Então nós falamos assim, nós precisamos impedir isso. Então nós entramos na justiça, conseguimos mandado de segurança para proibir o curso dele, tá?
Uhum.
Com argumento disso que era um crime contra a saúde pública. E também essa decisão foi reproduzida em Santa Catarina, com o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, colaborou com a gente, porque ele ia dar um curso lá.
Uhum.
E não bastasse isso, ele passou um tempo e resolveu dar outro curso, mesmo saindo na TV e tal.
Uhum.
E saiu ontem a decisão que esse outro curso também vai ser proibido, tá? Porque vai nessa linha também. Então, não é uma questão, o dentista prescrevendo hormônio, que é questão, é só médico que pode fazer. Não, nem médico pode fazer isso, de dar hormônio para quem tem câncer de mama, entendeu? Não é nem uma questão de médico contra não médico, é de ser um tratamento totalmente enganoso.
Entendi.
Entendeu? É que se fosse médico fazendo isso, a gente processaria eticamente também. Mas sendo dentista, a gente não tem essa jurisdição. Então, atuamos na justiça justamente para proteger a população de uma pessoa dessa disseminar esse tipo de conceito, entendeu? Que coloca em risco. Então, nossa atuação é em prol mesmo da medicina e da saúde, não assim para proteger os médicos, para proteger a população, tá?
Muito
Porque
bem
isso,
entendido.
Isso aí que ele estava fazendo não é nem medicina, entendeu?
Muito
isso aí
bem
é um
entendido.
Total... É absurdo do ponto de vista da doença do câncer, entendeu?
Além deste exemplo que o senhor citou, estava lendo na página do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo outras preocupações que chegaram ao conhecimento dos senhores como exemplos de falsas informações que foram disseminadas pela rede. Como, por exemplo, ingestão de pão integral pode ser prejudicial à saúde. Gastrite não se cura com medicamento, mas sim com limão. Fórmulas para produzir magnésio de forma caseira, entre outras orientações que são duvidosas e, é claro, colocam perigo ou em risco à população. Então, o Conselho ele está atento, não é mesmo? São várias informações que chegam aos senhores e exemplos como estes, não é mesmo?
Olha, a gente tem atuado nas coisas que são que colocam mais em risco a população, uhum. né? O restante estamos informando. Mas se for uma coisa muito absurda, nós estamos indo para a justiça também, que é o caso desse do câncer aí, porque do hormônio para o câncer, porque é uma situação que pode primar, né? E essa história da solução mineral milagrosa, porque isso aí era é uma substância cáustica, né? Tipo soda cáustica mesmo, cândida, né? Uhum. E que as pessoas estavam usando para criança autista, dizendo que matava os parasitas que causam autismo, entendeu? No intestino. Isso é gravíssimo, porque quando você vai dar uma soda cáustica para uma criança injetar no intestino da criança, entendeu? E é uma coisa assim que é absurdo. Então, nessas situações a gente está atuando, seja justiça, mídia, e observando aí o que está mais surgindo nas redes. Tá?
Certo. O senhor diria que nada substitui a consulta médica, a cara a cara, a profissional de saúde?
Olha, seja, a gente está entrando em outro tema, que é também a telemedicina. Tá?
Uhum.
E aí envolve mais uma questão ainda mais complexa. Tá?
Vamos lá.
A tecnologia, ela pode muito ajudar a medicina. Tá? Ela pode estimular, promover várias agilidades e modernidades na prática médica, tá? Mas o que nós defendemos é que o contato inicial, tá, seja mantido. Então, a medicina, a telemedicina, as ferramentas tecnológicas, elas podem ajudar uma vez que a relação médico-paciente se estabeleceu, tá?
Sim.
Então, por exemplo, você foi ao médico, ele te consultou, examinou, fez tudo direitinho, e depois ele pode mandar ações via ferramentas tecnológicas, né?
Certo.
Mas uma vez tendo feito a consulta, tendo estabelecido a relação médico-paciente, tá? Mas, em relação às informações que se vê na rede, o que eu diria que não substitui é um parecer de alguém que é de confiança qualificado, né? Do que se vê por aí na rede, especialmente quando eu disse quando é muito milagroso, quando é muito sensacionalista, sempre desconfiar e procurar conversar com o seu médico sobre isso.
Muito bem pontuado. Doutor, a quem está nos ouvindo neste momento, nós que somos leigos, se nós lermos algo nas redes e desconfiarmos, por exemplo, ou se for algo muito absurdo e que está se propagando, é possível fazer a denúncia para os senhores do conselho? Ou como é que a gente faz? Quem que a gente deve procurar primeiro?
Então, nesses casos, acho que vamos citar aí todas as ferramentas que a população tem.
Fique à vontade. Em
primeiro lugar, o site dos conselhos, dos conselhos regionais, como vocês estão aí no Paraná, né?
Isso, Paraná.
O Conselho Regional do Paraná ou do CFM, Conselho Federal, checar a inscrição do médico, tá? Toda propaganda de médico, toda divulgação de médico, digamos assim, precisa ter o número do registro. Tá? Justamente para a pessoa poder checar se aquela pessoa é médica mesmo.
Uhum.
Então, quando a população encontrar algum motivo médico, precisa checar lá o número, entrar no site e ver se aquela pessoa realmente existe, é médico, se procede aquela informação. Tá? Outra coisa, quando a pessoa divulga a informação como especialista, por exemplo, eu sou psiquiatra, eu vou falar assim, esquizofrenia, tal, sou psiquiatra, eu preciso, para fazer isso, me intitular psiquiatra, eu preciso ter o meu registro de especialidade, que chama RQE, junto aos conselhos.
Certo.
Isso também consta no site, né? Embaixo, assim, quando se procura o CRM, embaixo aparece o RQE, tá? Se a pessoa não é especialista, ela não pode se intitular, tá bom?
Ok.
Então, isso é mais uma segurança para a pessoa, né? Por exemplo, vai fazer uma cirurgia plástica, para checar se a pessoa é cirurgião plástico mesmo. Tá? E aí a outra questão é assim, de denúncias. Se a pessoa, a população encontrar alguma informação, como eu falei, que suspeita tal, pode abrir uma consulta, uma denúncia ao conselho sobre isso. Tá? Ou se for uma questão envolvendo não médicos, a gente sugere procurar os conselhos das outras profissões, por exemplo, essa questão do dentista, que o próprio conselho de odontologia condenou, tá, assim, a conduta dele, não estou dizendo processo, mas disse que aquilo não era correto.
Entendi.
Checar junto esses outros conselhos e, se quiserem contribuir, podem nos informar que nós veremos se tomarmos condutas em outras instituições, por exemplo, Ministério Público, Justiça, entendeu?
Ok.
Então é isso.
E é muito importante, é muito válido estarmos aqui pontuando para o ouvinte. Enquanto o senhor falava, a gente foi procurando aqui nos bastidores aqui da emissora e é muito fácil os caminhos para se procurar sobre o profissional. Enfim, o senhor foi falando as dicas e a gente foi fazendo a pesquisa aqui. Então não tem segredo a quem está nos ouvindo e até daqui a pouquinho vai estar disponibilizado em podcast a nossa entrevista e o ouvinte vai poder replicar esta informação. Mais uma vez, nós reiteramos aqui de que há uma série de canais no mundo virtual em que os profissionais sérios disponibilizam informações importantes e seguras, como o senhor muito bem pontuou sobre a saúde, aos seguidores, porém tem aqueles influenciadores que prometem soluções milagrosas, que é o que nós falamos no início, sem qualquer respaldo científico. O senhor deixou muito claro isso para a gente. Então, a quem está nos ouvindo, quais seriam as suas orientações, doutor? Como deixar o desconfiômetro ligado e quais seriam as suas considerações acerca do assunto?
Então, exatamente isso. Resumindo, então, as redes sociais elas podem ser muito úteis, a internet como um todo, né, para esclarecer a população, tá? Sempre, então, checar o profissional se ele tem registro, especialidade, tá? Se tem currículo, sabe do que está falando. Desconfiar, isso ainda envolve médicos e não médicos, tá? Se as informações são sensacionalistas, se elas têm respaldo científico, né? Procurando no Google mesmo, não precisa nem ser expert em literatura científica, muitas vezes até já diz, olha, isso aqui é um tratamento que está sendo divulgado, por exemplo, esse MMS do autismo, era da década de 80, já nos Estados Unidos, gente foi presa por divulgar isso, então não precisa nem ler a literatura científica, só ver notícias antigas que já dá para ver que aquilo era falso, tá? Então, sempre checar, ser cético, né, em relação a informações desse tipo, tá? Especialmente quando elas são muito milagrosas, tá? Isso, né? Por fim, checar a especialidade, tá? Aquela pessoa que está divulgando um curso de um procedimento, hoje a gente vê muito isso na estética, né? Se a pessoa tem a especialização RQL no site dos conselhos, dá para ver isso em dermatologia ou em cirurgia plástica, ou vascular, ou outra que for o procedimento. E basicamente é isso. E também promover aqueles médicos que fazem a boa medicina também no aspecto das redes sociais, promovendo boas informações, que esses são a maioria. E essas pessoas, assim, não há motivo de não replicar as informações delas, porque elas estão fazendo um bom serviço, né, para a sociedade. Então, esses outros médicos que têm boa fama e respeitabilidade, a gente incentiva que divulguem informações de qualidade para conscientizar a população, tá?
Ok.
Que é o bom uso das redes.
Ok, 13h59. Doutor Eduardo Vátimo, coordenador de comunicação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Gostamos muito da sua participação aqui nesta tarde na programação. Espero que nós possamos conversar em outra oportunidade. Combinado?
Combinado, obrigado. Eu que agradeço o convite. Importantes os temas que a gente abordou. Espero que isso tenha colaborado para orientar a audiência de vocês.
Certamente. Doutor, um grande abraço e uma boa tarde.
Obrigado, abraço.